Continuando sobre Rosh Hashanah, vamos falar sobre a mitzvah do toque do shofar. A mitzvah da Torá é ouvir 30 toques do shofar no Rosh Hashanah. Essa é a mitzvah que nós temos que cumprir em Rosh Hashanah. E nossos sábios instituíram que esses 30 toques fossem feitos ao longo da Amidá. Ao longo da repetição da Amidá, principalmente, que é quando o Hazan repete e fala as três brachot de Zichronot, de Malchuyot, Zichronot e Shofarot, sobre o reinado de Hashem, sobre as lembranças de Hashem e o Shofar. Então, por isso, no final das contas, nós costumamos fazer 100 toques no total. Esses 100 toques são divididos por toda a reza, distribuídos ao longo da reza. Existem vários costumes como distribuir. Todo mundo concorda que logo depois das brachot se toca 30 toques. Então, como que funciona? Quando nós vamos cumprir essa mitzvah, e nós estamos falando da sinagoga. Se uma pessoa não pode vir à sinagoga, tem a obrigação de ouvir o shofar. Mitzvah. Então, nesse caso, alguém precisa pedir para ouvir alguém em casa para tocar, ou ir até algum lugar que alguém vai tocar shofar. E essa pessoa que for tocar shofar, a pessoa que está querendo ouvir o shofar, de preferência, faz as brachot, senão aquele que está tocando vai fazer as brachot, e essa pessoa ouviu os 30 toques e cumpriu a obrigação do shofar. Mas nós estamos falando sobre a reza. Quando vai se tocar o shofar na sinagoga, logo depois da leitura da Torá, as brachot que são feitas sobre os 100 toques que vão ter ao longo da reza. E por isso, não se pode interromper com outras coisas. Só depois das brachot do shofar, nós podemos fazer rezas, e rezas, e rezas. Só. Não se pode fazer outra coisa. É o momento de reza. Então não se pode falar, não se pode conversar, e etc. A pessoa que vai fazer a brachá do shofar, a pessoa que vai tocar o shofar, faz duas brachot. Uma brachá, a brachá de lishmoa kol shofar, ouvir o som do shofar, e a outra brachá de shehecheyano. No segundo dia existe uma discussão se se faz shehecheyano de novo ou não. Aqueles que costumam fazer shehecheyano, a pessoa que está fazendo o shehecheyano costuma vestir uma roupa nova para fazer o shehecheyano sobre as duas coisas. E as pessoas que não costumam fazer o shehecheyano não fazem e não respondem também amém se estão num lugar onde sim se faz o shehecheyano. Antes dos toques tem também alguns versículos que se fala, tem capítulo dos salmos e etc. Aí a pessoa faz essas brachot, nós respondemos apenas amém sobre a brachá, nós fala Baruch Baruch Shemó. Em seguida ele toca os 30 toques, nós prestamos atenção nesses 30 toques. Neste momento, o costume dos sefaradim é que eles ouvem os toques do shofar sentados, os ashkenazim ouvem esses toques, mesmo esses iniciais, de pé. Os demais toques são na Amidá, obviamente que estão de pé mesmo para o sefaradim. Em relação a brachá, mesmo o sefaradim ouvem as brachot de pé. Eles ouvem as brachot de pé e depois se sentam para ouvir o shofar. Isso é o costume sefaradim, o costume ashkenazi é ouvir o shofar de pé. E aí, ele começa a tocar, ele toca os 30 toques, terminando isso, começa-se o restante da reza e se começa a Amidá. E aí existem dois costumes. Existe o costume dos sefaradim e dos hassidim, que se toca shofar mesmo na Amidá em voz baixa. O costume dos ashkenazim é que só se toca shofar na Amidá em voz alta, só na repetição da Amidá. Então se toca mais toques para poder dar essa soma de 100. Mas de qualquer forma, vamos falar então primeiro sobre a Amidá em voz baixa. Num lugar onde se toca shofar na Amidá em voz baixa, em um dado momento você vai ouvir que batem na mesa indicando que vai se tocar o shofar. Onde quer que você esteja da reza, você para, você ouve o som do shofar e depois você prossegue de onde você parou. Se você chegou no lugar onde se toca o shofar, que está marcado no Mahzor, antes de todo mundo, então você para e espera todo mundo chegar lá, ou o Hazan chegar lá para se tocar o shofar e depois você prossegue. Isso em relação à Amidá em voz baixa. Na Amidá em voz alta, quando o Hazan chega no lugar que vai se tocar o shofar, todo mundo fica de pé para ouvir o som do shofar. Depois que se toca o shofar, se fala Ayom Harat Olam, Areshet Sefateinu, são dois poemas, e depois o Hazan prossegue com a reza. Logicamente que existem muitas leis de como se toca o shofar, e se a pessoa errou nos toques, o que, que ele tem que voltar, como que ele tem que tocar, e etc. Então, tudo isso, a pessoa que vai tocar o shofar, o baltoqueia, precisa saber todas essas leis, para que ele saiba como se conduzir. E nós, do povo, temos que apenas prestar atenção nos toques. Isso é o básico sobre a mitzvah do shofar. Logicamente que existem muitas intenções para se pensar durante os toques do shofar, mas isso é para pessoas num nível mais elevado em Kabbalah, que tem uma série de coisas para se pensar. Tem aquela famosa história de, se não me engano, um dos discípulos do Baal Shem Tov, se não me engano, que tocava o shofar na sinagoga. Ele se preparou com todas as kavanot, todas as intenções profundas, e quando chegou a hora de tocar o shofar, deu um branco de nervoso, ele esqueceu tudo. Ele tocou o shofar. Quando terminou os toques, terminou toda a reza, o Baal Shem Tov chamou ele e falou para ele: o que, que você fez hoje? Os toques do shofar estavam maravilhosos. E o homem disse: a verdade é que eu preparei todas as intenções que deve ter, mas na hora eu esqueci. E eu fiquei com o coração muito quebrado, que eu esqueci. E eu toquei os toques desse jeito, coração quebrado. Disse o Baal Shem Tov: olha só, como os toques vindo de um coração quebrado são mais elevados até do que com todas as intenções e todos os pensamentos e etc. Quer dizer, o importante de fato, os toques do shofar, a pessoa sentir que isso está penetrando nele, é uma mitzvah da Torá, logicamente tem que pensar que é uma mitzvah da Torá, e para isso despertar a pessoa para se aproximar de Hashem, fazer tshuva e etc., que é importante nesses dias. Então, para encerrar, vamos falar sobre tashlich. Deve-se fazer tashlich no Rosh Hashanah. É um costume que se faz tashlich no primeiro dia de Rosh Hashanah à tarde. Se a pessoa não pode fazer, não tem problema, pode fazer nos demais dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur também. Se costuma ir até as águas, de preferência águas de fonte, águas vivas, mas se não for também, qualquer água serve. E muitos costumam buscar uma água que tenha peixes também. Por que que nós fazemos tudo isso? Tem muitos motivos para isso. Em primeiro lugar, as águas simbolizam chesed, bondade. Nós queremos rezar para Hashem para ter bondade. Então nós vamos perto das águas pedindo para Hashem para se inspirar com águas. Além disso, em Rosh Hashanah nós lembramos os toques do shofar, a Keidat Yitzhak, a oferenda de Yitzhak. Justamente nós queremos lembrar para todos, e queremos lembrar para Hashem principalmente, o alto sacrifício que Abraham e Yitzhak tiveram. Uma das coisas que o Satan fez para impedir eles de cumprirem a missão foi colocar água na frente deles, um lago, um mar, e mesmo assim Abraham entrou dentro das águas, e quando a água chegou até o nariz, ele disse para Deus: Deus, eu estou tentando fazer a tua vontade, agora me salva. E Hashem fez essas águas saírem de lá, que o Satan colocou. Então, para lembrar esse alto sacrifício, nós vamos perto das águas. Os peixes, além de representarem bênção, de se multiplicarem de forma muito rápida, os peixes também estão sempre com os olhos abertos. Assim também nós pedimos para Deus que fique sempre de olhos abertos sobre nós. Por isso nós costumamos ir até lá e nós falamos o trecho que está no Mahzor, pedindo simbolicamente para Hashem jogar todos os nossos pecados para as águas, para o mar. Logicamente que não é assim simples. Exige chuva, não é só falar que está jogando os pecados na água, é simbólico isso, pedindo para Hashem ajudar a gente a conseguir fazer a chuva, jogando todos os pecados para fora. E é um momento de misericórdia, é um momento de chesed, e por isso muita gente costuma em seguida aproveitar o momento e fazer preces pedindo para Hashem coisas boas para o ano que está entrando.